A gente vai falar agora sobre infância. Estamos aqui no estúdio da CBN com a Verônica Regina Miller. Ela é docente do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Maringá, também do Departamento de Educação Física. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Obrigada, boa tarde.
Bom, você é especialista nesse tema, né? Estudiosa desse tema da infância. E tem um livro, Crianças em Fronteiras, Histórias, Culturas e Direitos. Eu gostaria muito de começar a nossa entrevista falando sobre esse livro, do que trata este livro. Que Crianças em Fronteiras são essas?
Uhum. As Crianças em Fronteiras tratadas neste livro são referentes a fronteiras de vários países. Então, são fronteiras geográficas, como, por exemplo, em Foz do Iguaçu, que nós temos a tríplice fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina, também fronteiras com a Bolívia, com o Chile, com a Colômbia, temos fronteiras de Espanha e França, de Senegal e Gâmbia, são várias fronteiras. Então, tem gente, tem autores, todos são pesquisadores e trabalhadores com crianças que vivem em fronteiras, e essa fronteira, então, é geográfica, mas também tem aspectos das fronteiras conceituais, do que se entende como criança também.
Uhum. Por que um livro sobre crianças em fronteiras, né? O que essas fronteiras modificam, de que forma essas fronteiras atuam sobre a vida dessas crianças?
Uhum. Eu acho que o livro ficou muito interessante, porque há um aspecto comum entre crianças em fronteiras, mas tem a questão cultural de cada lugar que também as faz diferentes, né? E o aspecto comum é que as crianças em fronteiras escapam às políticas públicas. As políticas públicas são pensadas geonacionalmente. Então, elas encerram no lugar que o país termina. Mas as crianças vivem, essas em fronteiras, elas vivem em dois lugares. Em dois lugares que têm leis diferentes, direitos diferentes para crianças e adolescentes. E, paradoxalmente, ao invés delas serem, então, de dois lugares, que podia ser uma coisa mais interessante, elas são de nenhum lugar. Elas ficam invisibilizadas pelas políticas públicas.
Então, assim, como que é a situação que elas vivem? Como que se...
São muitas situações diferentes. Por exemplo, nós temos aqui no livro as autoras que falam na fronteira do Chile com a Argentina, que elas estudaram três escolas diferentes. E elas estudam a relação das crianças com os estrangeiros, porque essa é uma coisa interessante e diferente, né? Que quem vive em fronteira vive com o conceito de estrangeiro constantemente, muito
perto
de
si. Ela se sente estrangeiro no próprio país?
Não. As pessoas com quem ela convive são sempre estrangeiras, são frequentemente estrangeiras, porque, né, o estrangeiro, assim, quem é argentino e está no Brasil é estrangeiro no Brasil, mas eles estão por ali, porque essa divisão não é tão clara para quem está ali naquela vivência.
Essas crianças, elas perdem um pouco de identidade, já que se tornam invisíveis, não são contempladas por políticas públicas.
Certamente. A gente pode dizer perder uma identidade em relação àquela identidade nacional típica, né? Uhum. Mas elas têm uma identidade, só que não é reconhecida. A identidade delas é um idioma mais misturado, são valores, ritos, mitos, todos um pouquinho diferentes dos típicos tradicionais de um lugar ou de outro lugar.
Então, a gente tem realidades assim aqui no Brasil mesmo. Então, as crianças aqui na fronteira com o Paraguai.
Sim, com certeza. Tem outro texto, tem vários textos, né, da fronteira do Brasil com a Bolívia, por exemplo, onde a professora aqui do Brasil brasileira atravessa o rio para trabalhar com brasileiros mesmo na fronteira da Bolívia. E as crianças têm muitos aspectos já que tem assimilado do lado da Bolívia, né? Uhum. E tem, por exemplo, acho que é a palavra urso, não me lembro mais, acho que sim, que uma outra pesquisadora falou que ela é professora e perguntou qual é a letra que se escreve urso. E a criança falou com O. Ela falou, não, é com U. Ela falou, não, professora, é osso. Porque é osso, é a palavra em castelhano. Uhum. Então, tá errado o que a criança falou?
Não, não.
É, são novas considerações, né, que os adultos têm que fazer e têm que visibilizar toda essa existência.
Professora, neste livro você organiza, então, esses textos, essas histórias, né, e esses trabalhos científicos, né,
sim,
em relação a essas crianças que vivem
são
em fronteiras.
São todos científicos, sim.
O livro tem alguma conclusão? Traz algum... uma conclusão nesse debate?
Sabe que eu fiz questão de não fazer um capítulo, um pós-fácil, né? Assim, um capítulo sintético ou conclusivo, porque a minha intenção é trazer um conjunto pequeníssimo ainda de sujeitos, crianças, que existem por aí, mas só com a vontade de anunciar essas existências. Porque é infindável, não tem o que sintetizar, sabe? Uhum. Porque tem muito mais para a gente ver. Por exemplo, quem caberia completamente nesse livro seriam as crianças refugiadas da Síria, né?
Uhum. Ou, isso que eu gostaria de perguntar, a situação dessas crianças que vivem em fronteiras, como aqui as do Brasil, elas têm alguma similaridade com os refugiados, com as crianças refugiadas?
Poderia ter, mas eu decidi organizar isso no quarto livro, né? Porque esse Crianças em Fronteiras faz parte de uma série que eu idealizei de quatro livros.
Ah, tá.
O quarto livro, que está em feitura, é Crianças em Itinerância, que são crianças que vivem uma vida que não é estática. O endereço delas não é só um.
Uhum.
E essas situações são inumeráveis também, e as políticas públicas não as contemplam. Como, por exemplo, as crianças refugiadas, as crianças que fazem hemodiálise uma vez por semana, que saem da sua casinha e vão para outra cidade. Isso tem aqui em Maringá, que a vida inteira elas ficam fazendo...
tratamento.
Elas vivem dentro de uma clínica ou de um hospital, né? Elas são, então, em movimento. As crianças do circo, as crianças de algumas etnias indígenas, as crianças que são recolhidas na rua por um abrigo, daí 3 dias sai do abrigo, vai para a rua, volta para o abrigo, vai para
a
rua.
Nós temos aqui em Maringá a questão dos índios, né? Como a senhora falou,
sim,
aí, como você falou. As crianças indígenas que estão aqui na cidade, elas passam uma boa parte do ano aqui, né?
Sim. Então, se nós não temos um conceito claro sobre essas questões, nós vamos começar a imaginar que nós sabemos a solução para essas coisas todas, e principalmente em relação à infância, o adulto normalmente acha que sabe, porque a criança ainda não sabe o que dizer sobre ela mesma, porque ela ainda não se desenvolveu, ainda não está pronta. Então é o adulto que tem que pensar para ela e por ela. Nós combatemos esse conceito. Nós achamos, estamos mesmo convencidos, que as crianças são inteligentes, inclusive na lei já são sujeitos de direitos, e quando nós queremos solucionar questões a respeito da vida delas, nós temos que falar com elas. Parece tão óbvio, né? E é óbvio, mas é bem difícil que se concretize essa atitude política por parte da sociedade adulta. Então, se nós escutarmos das crianças que a etnia delas é uma etnia nômade, porque nós vamos considerar que é um erro ou é uma disfunção eles estarem na cidade? Será que a gente não teria que admitir uma característica assim e fazer com que políticas públicas contemplem essa existência que é totalmente legítima também? Quem vai dizer aos índios que eles não são legítimos? Ou que a nossa maneira estática de viver e pensar as políticas é que é a correta e, inclusive, que é a única?
Ah, isso na questão dos índios, né? Na questão das crianças que vivem em fronteiras e que daí tem uma questão, elas vivem de forma estática, né? Sempre no mesmo lugar. Só que na condição, né?
De estar em dois lugares.
De estar em dois lugares, é isso, né?
É.
Isso é bom ou ruim, ou não se tem aí um diagnóstico? Como isso afeta a vida adulta dessa criança?
Eu penso que não existem estudos suficientes ainda. Tem bastante gente cada vez mais se interessando por fronteiras, mas são estudos muito menos antropológicos do que econômicos, né? No âmbito econômico, assim, as coisas estão mais discutidas. E do comércio, né? Mas em termos da sociologia e da antropologia, e mais ainda da criança, da sociologia da infância ou da antropologia da infância, né? É quase nulo. Eu acredito que o nosso livro seja o primeiro nesse sentido.
Primeiro livro que trata sobre crianças em fronteiras, do ponto de vista da criança, do olhar da criança.
Muitos deles aqui, muitos capítulos, é um capítulo de cada fronteira, né? Muitos têm a visão da criança, alguns não, mas todos falam de um envolvimento com a criança. Nenhum é um capítulo teórico de um investigador que olha de longe a criança. Eu busquei trabalhadores que fazem trabalho educativo com crianças em fronteiras, e eles escreveram. E tem muitos aspectos. Por exemplo, o educador que falou da fronteira da Espanha e França, ele foi uma criança que vive, ele nasceu na cidade que faz divisa com a França. Ele nasceu na Espanha. Então, ele conta como foi a vida dele. E é muito curioso. Ele nasceu ali, mas a escola dele era uns metros adiante da sua casa, mas já era na França.
Que curioso.
Então, os direitos das crianças naquela escola eram diferentes do direito dele. O direito dele estava situado no país dele. E ele só era um ser de direito quando ele voltava para casa.
Nossa, que
interessante. É muito interessante, né? E a ideia que se vai formando em um adulto quando convive nessa relação, eu acho que tem aspectos muito positivos quando isso é bem tratado. Porque amplia a visão do mundo. Nunca a sua casa vai ser o seu umbigo.
Olha, né? Interessante.
Inclusive, ele convivia com outro idioma. Ele foi naturalmente bilíngue. Olha que riqueza.
Que riqueza, né?
Né?
Culturalmente também.
Culturalmente,
né?
Ele aprendeu a história de forma muito diferente também. Temos uma outra história magnífica, muito bonita de ser lida, sensível, que é do educador do Senegal, que ele detecta crianças que estão vivendo em situação de rua. Consegue, à medida que consegue se aproximar, ele vai fazendo investigação com a equipe dele de onde se situa essa família. E muitas vezes detecta que essas famílias estão em outros países e eles levam. Aqui a gente não consegue nem fazer que o governo leve ou detecte e faça um trabalho minimamente humanizado se a criança é de Sarandi ou é de Paissandu. Lá, eles têm muito que nos ensinar. Eles levam a criança para outro país, se for o caso, ficam semanas com a família, ensinando a família a cuidar do seu filho, fazem a matrícula da criança na escola, juntam as pessoas que têm algum laço afetivo com essa criança, fazem reuniões, rodas da conversa para explicar o valor de uma criança numa família, a responsabilidade. É um trabalho magnífico. E ele conta, nesse capítulo aqui, a história de uma volta dessa criança para o país de Gâmbia. Muito, muito...
A criança que tinha saído de casa...
Foi encontrada na rua.
Estava se perdendo o vínculo, o laço familiar.
E aí ele chega lá na Gâmbia, não vou contar toda a história, mas e não é inventada, né? É verdadeira, mas ele chega e a criança... Quando eles chegam no endereço, tem outra pessoa morando e se pergunta sobre a família, e a mãe e o pai estão mortos já.
Nossa.
Dessa criança.
E mesmo assim, eles conseguiram...
Aí fica, né, buscando os vínculos. São histórias dramáticas, né? Porque as crianças, nesse nosso mundo, elas são a categoria mais vulnerável. A criança é a única categoria, né? Porque depois tem adolescentes, os adultos, os idosos. A criança é a única categoria que não consegue lutar por si mesma.
Não
ela
tem voz.
Depende. Ela depende dos adultos. Uhum. E, além disso, não tem voz, mas ela deveria ter.
Uhum. Ela... E já então, movimentos para se dar voz às crianças, né?
Sim. É, eu luto há 30 anos por isso. Uhum. E nós temos, sim, muitos movimentos lindos no mundo que se ocupam de propiciar, não de dar a voz, né, mas de propagar o valor que existe na criança. A criança foi idealizada, assim, como um ser que não tem capacidade ainda, né? Por quê? Porque o adulto que inventou que ele é o capaz, e daí é quando ele é adulto, já não é criança. Então, nós vamos disseminando a ideia do valor da criança.
E o Brasil, nesse ponto, está de que forma? Muito atrasado?
Olha, em termos legais, nós estamos muito bem adiantados. Tem o Estatuto da Criança, que existe desde 1990. Ele foi copiado por muitos países, porque ele é muito legal, apesar de muitos professores, muita gente não gostar do Estatuto. Mas também as pesquisas mostram que quem não gosta é porque nunca leu, só ouviu falar pela TV ou algum outro meio. Uhum. E aí ele aparece naquela hora do adolescente que matou alguém e tal, né? Mas o Estatuto é outra coisa. Uhum. E justo quem conhece defende o Estatuto. Então, em termos legais, nós estamos bem. Em termos de política pública, estamos com o governo Temer perdendo tudo o que nós tínhamos conquistado nos últimos anos, nas últimas décadas. Estamos perdendo tudo. Uhum. As crianças na rua aqui em Maringá, a gente já está começando a ver também. No Brasil inteiro estão aumentando, né? Uhum. Maringá tinha conseguido ficar sem nenhuma criança dormindo na rua. Agora já está começando de novo. Uhum. E então as políticas públicas estão totalmente direcionadas com a condição de vida das crianças, né? E nós estamos mal. O Brasil vai de mal a pior.
E as famílias?
As famílias também estão sofrendo um ataque bárbaro agora com esse novo governo golpista, diga-se de passagem, né? Porque nós tínhamos conquistado o conceito de que família pode ser de muitos jeitos. E aí as famílias têm direitos, elas entram também nas políticas públicas. Agora, se caracterizar a família como pai, mãe e filho, e ainda situando o sexo, o gênero e tal, e eliminando o que não quer que seja diferente, muita gente perde o direito de ser como é.
Certinho. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde. Tem mais um detalhe, né, sobre um evento que está sendo organizado para tratar desse assunto. A gente tem um tempinho aí?
Muito obrigada. Então, nós estamos orgulhosíssimos, super felizes de estar organizando o Encontrão da Educação Social. Maringá tem sido referência da educação social no Brasil. E nós vamos nos reunir no dia 11, 12 e 13 de outubro, aqui na UEM, com gente de vários países confirmados já, para falar de educação social.
É um encontro internacional?
É o terceiro Congresso Internacional de Profissionais e Pesquisadores da Educação Social. E nós queremos escutar a experiência das pessoas, queremos escutar textos científicos, discutir sobre a regulamentação da profissão do educador social. E as inscrições para os trabalhos vão até o dia 1º de agosto. Uhum. Então, dá tempo ainda. E não precisa ser pesquisador, pode só contar sua experiência. Se trabalha numa ONG ou no município, na SASC, vem contar sua experiência. E a gente pode saber de tudo isso no www.aesmar.org.br.
Tá certo. Então tá bom. Mais uma vez, obrigada pela presença, pela entrevista e uma boa tarde.
Boa tarde, obrigada.
Conversamos com Verônica Miller. Ela é professora da Universidade Estadual de Maringá, da pós-graduação em Educação, também do Departamento de Educação Física, e ela falou sobre o livro Crianças em Fronteiras, Histórias, Culturas e Direitos.